caos fotográfico. São duas oportunidades você assistir ao programa. Esse gravado sempre às sextas-feiras e ao vivo, segunda-feira, toda segunda-feira no Instagram. Léo, underline, Saldanha, underline, E de escola, N de navio, F de faca, que é, na verdade, escola de negócio da fotografia. E aí você pode assistir ao vivo, segundas-feiras, às 21 horas. E é um programa rápido. Programa rápido porque eu não sei você, mas eu acho que tem uma coisa dos programas muito longos, né? E eu não sei, eu não tenho muita paciência. Eu acho que às vezes quando a conversa é boa, perfeito, mas pensando assim na questão de ter uma coisa mais direta, né, e levar ao ponto, né, ser mais conciso, ajuda e valoriza o tempo de cada um. E até isso eu tenho avisado para as pessoas ali, para que elas entrem e são mais objetivas também, isso é bom, né? Então, nas segundas-feiras, no Caos Fotográfico, a gente tem um debate. Na próxima segunda, agora, se não me engano, é dia 4, 4 de março, às 21 horas, a gente vai falar das redes sociais e o quanto elas nos tornam dependentes. E você não ter uma rede social ou várias te torna meio que invisível, por um lado. Por outro, os resultados são cada vez piores. E a gente vai tratar disso. Eu vou tratar disso agora, mas o debate. E ali no Caos Fotográfico ao Vivo, a ideia é uma troca. Então, as pessoas entram. No último episódio, duas fotógrafas, Ana Campbell e a Erika Oliveira, entraram para falar sobre os eventos de fotografia que voltaram, né, depois da pandemia. Tem por todo o Brasil, de pequenininho ao grande, grande naquelas, né, médio, vamos dizer assim. Existem ensaios aí para eventos maiores esse ano, mas o mercado mudou. Existem distorções, oportunidades também, questões, e a própria internet, o formato como as coisas ficaram. É, que, aliás, cabe aí um outro conteúdo, né? Cabe dois conteúdos, um sobre cursos e escola de fotografia, a educação da fotografia, porque congresso não é para educar, congresso é para indicar tendências, melhores práticas, se perdeu, né? Vamos falar real, porque os congressos hoje não têm muito essa preocupação, né? Virou uma outra coisa. E os cursos e escolas têm uma responsabilidade também, mas tem a internet nessa história toda que bagunça e, ao mesmo tempo, ajuda. E a outra coisa que a gente tem que trazer são os influenciadores, é um conteúdo que vale a pena. Influenciador da fotografia, né? Como é que está isso e olhar para essa parte. Bom, e aí aqui o episódio gravado, sempre às sextas-feiras, vai também para o podcast, no Spotify e em outras plataformas de áudio, para trazer as notícias que se destacaram na semana. Mas eu não tenho como não falar, e está tudo no meu site, tá? Então eu faço um apanhado aqui com contextualização. Mas, é claro, te convido a entrar no meu site, enfbyleosaldanha.com. Antes de começar, só lembrando, a gente começou março, mês começa, e eu vou ter três iniciativas educacionais que elas não são apenas cursos. Uma delas, aliás, não tem nada de curso. A primeira vai ser dia 7 de março, semana que vem, na quinta-feira, às 19h30, ao vivo, mas também fica gravado. E não é só um curso, porque você faz parte de uma iniciativa, um grupo online, em que você tem a possibilidade de troca entre os membros, acompanhar as notícias, voltado para a inteligência artificial, que é o Fotografi, é o F ali, fotografi.ia de inteligência artificial, em que você participando, além de assistir ao vivo essa apresentação especial para falar das possibilidades, oportunidades, da transformação fortíssima com a inteligência artificial. Você ainda faz parte de um grupo com mais 150 fotógrafos e artistas visuais. Você tem acesso a mais de 17 horas de conteúdo exclusivo, entre notícias e apresentações especiais, e um e-book com mais de 320 páginas na oitava versão. Na verdade, está barato para tudo que oferece, né? Se for pensar, porque nesse momento a minha estratégia é mostrar e trazer o máximo de pessoas possíveis. Ainda assim, tem gente que acha caro, R$ 97. Acha caro. Eu acho que vale mais do que o dobro pelo que oferece. Porque não é só um e-book, não são só os vídeos, tem muita coisa ali atualizada, bacana. Em breve eu devo ajustar o valor, esse ajuste vai acontecer em breve, e aumentando para ficar um pouco mais justo, porque tem uma entrega muito grande por um valor baixo. Mas você pode participar. E essa iniciativa, que vai ter na quinta-feira, dá acesso a tudo isso que eu falei, inclusive a própria apresentação. Então, essa é dia 7. Dia 14, na semana seguinte, não é um curso. Você está assistindo aí, de repente está pensando em precisa de ajuda do marketing, quer ter uma visão de fora, quer ter uma orientação. Eu vou fazer o meu plano de marketing 2024 em busca do diferencial perdido. No dia 14, durante o dia todo, você pode agendar um horário. Por 30 minutos a gente vai conversar. Ainda vai te dar direito a duas outras conversas posteriores online para te ajudar a dar um caminho em relação ao marketing. Você vai receber o plano de marketing, conteúdos exclusivos, um plano personalizado para você trabalhar e essas conversas. E uma conversa inicial. Só eu e você, a gente vai falar de marketing, de posicionamento de mercado, do seu momento. Serve para quem está começando? Serve para quem está pensando em começar? Serve para quem já tem um tempo de mercado? Serve para todo mundo que atua na fotografia, porque marketing é dia sim, dia também. Achar que marketing é de vez em quando, ah, vou ali, não colocar no foco, que é uma coisa central do seu negócio, que um terço do seu dia devia ser feito para isso, olhar para o marketing, divulgar, atrair, manter relacionamento, pensar em novos produtos, usar não só o digital, as coisas digitais, mas também as coisas combinadas com o online. A gente vai ter, então, essa oportunidade de conversa. Ninguém precisa saber, você agenda seu horário, né? E eu estou dizendo que ninguém precisa saber, porque tem uma ideia também de marketing errada, né? De que marketing só faz quem está mal. Ou quem quer vender, mas não é bom fotógrafo. A fotografia e marketing cada vez mais conectados. O mundo mudou, marketing mudou. Eu até falo disso num dos conteúdos dessa semana. Mas aí fica o convite para você participar e entender esse novo marketing da fotografia e tem uma série de vantagens, além de ter um plano de marketing para você. E no dia 21 de março, às 19h30, teremos uma atividade de tokenização na fotografia, que são os NFTs, a autenticação. Tokenização é pegar uma obra física e conectar ela com essa nova fase de valor em que você autentica uma fotografia, seja ela para parede, pode ser uma série de produtos, inclusive um álbum, uma foto impressa, em que se torna um NFT conectado. Você tem um gêmeo autenticado digital daquilo que você fez impresso. Dá outra dimensão, outro valor, uma série de possibilidades. Pensar numa estratégia de tokenização para essa nova fase em que o artificial está aí, que o online cada vez vale menos, a fotografia digital perdeu valor, e a gente vai fazer essa iniciativa que dá direito a participar do NFoto, que tem 90 horas de conteúdo exclusivo, uma série de vantagens em relação à inovação, inclusive com olhar para a inteligência artificial também. Quem participar tanto do Plano de Marketing 2024 quanto da era da tokenização e estratégia de tokenização, recebe todos os produtos que eu tenho. Plano de marketing, entra para o grupo de fotografia de inteligência artificial, é um super combo. Então, tanto do dia 14 quanto do dia 21 tem essa vantagem também. Eu vou, assim, no meu site tem essa agenda, tá aqui, ó. Fotografia, marketing mais NFoto, iniciativas em março, exatamente o que eu falei está aqui nesse post, mas você pode conferir lá no meu site. Outra matéria que eu abordei essa semana é justamente sobre o marketing que mudou. E é um conteúdo aqui que é de graça para você avaliar e olhar para o seu marketing, esteja você bem ou não. Porque tem aquela história, você pode ser, você está bem, não é que você é o melhor, você está no momento bom. As coisas mudam. A gente tem que olhar o tempo todo. Tem uma coisa chamada estresse do líder ou estresse da referência. As referências, o cara que você admira, ele passa um estresse o tempo todo, com raras exceções. O cara que conseguiu construir ali uma marca de valor também tem uma carga de estresse muito grande, porque ele tem que pensar como vai ser o próximo passo. Chegar num ponto em que você é uma grife, que os outros te ostentam, é muito difícil e normalmente continua pedindo um trabalho constante. Por isso que é estressante. Ah, mas eu sou artista. Você quer ser reconhecido. Você precisa de marketing. O marketing mudou porque eu falo de um marketing de 2020 para 2024, tá? O marketing tem mais de 60 anos. Tem gente que fala que tem muito mais tempo. Existia um marketing 1.0, que era vender um produto. Eu pego um produto e vendo. Vou vender esse mouse aqui para você. O mouse eu vou te vender. E aí eu vou divulgar e, ó, quer comprar esse mouse? Esse é o marketing 1.0. Não soa meio familiar, porque, na verdade, muita gente, eu falei de 60 anos, né? Gente trabalhando na fotografia como há 60 anos. Quer comprar meu produto? Eu tenho aqui, eu vou te empurrar. Não é o que você quer, mas é o que eu faço. É a minha arte, é a minha fotografia. Eu faço desse jeito, eu não tô nem aí para você, mas compra de mim. Esse é o marketing 1.0 que segue aí depois, desde o começo do marketing, e muita gente não se adaptou. O Cartier-Bresson do marketing, Philip Kotler, acaba de lançar o livro Marketing 6.0. Ele é um senhor de idade, mas super conectado, e uma lenda do marketing moderno, que é contratado por empresas como a Fujifilm e grandes marcas como Procter & Gamble, entre outras, para dar consultoria. E também, claro, ele é o papa do marketing, que acaba orientando as universidades, os cursos, e o conteúdo é muito bom. No Marketing 6.0, que ele acaba de lançar, ele fala da nova era da imersão. E que as gerações Z e Alpha, que são da minha filha, dos seus filhos, dos mais jovens, ela é uma geração que nasce conectada, mas já voltada para uma imersão. Não é à toa que para eles faz sentido ficar nos smartphones, nos tablets, conectados e encontrando os amigos dessa forma. Claro, eles querem coisas presenciais também, mas cada vez mais a junção entre o digital e o físico, o tal digital, vai se tornar presente. E uma das mudanças fortes do marketing é justamente isso. E na fotografia não é diferente. Ele fala que no futuro, e já está acontecendo, a gente vai ter uma internet imersiva, como eu já vinha falando também nos meus conteúdos. Na prática, isso vai trazer novos mercados, novas possibilidades, e uma mudança do marketing certamente vai fazer parte disso. Mas esse conteúdo que eu coloquei, está aqui na tela, o que mudou no marketing da fotografia, que eu acabei de fazer, eu trago a mudança dos últimos 4 anos, da pandemia 2020, 2 anos ali de pandemia, né? Até agora. E agora as coisas estão bem diferentes. É uma análise, vale a pena você olhar para refletir se você mexeu em alguma coisa, não mexeu em nada, continua com o mesmo marketing de 2000 e sei lá, bolinha, ou de 2019, não faz o menor sentido. Entre as coisas que eu abordo aqui, que eu estava falando de divulgação, que vai ser o tema, né? Redes sociais, na segunda-feira, no Caos ao Vivo, uma matéria nos últimos dias aí da The Economist. Fala do fim das redes sociais e diz que o marketing das empresas, das pessoas que se volta para isso, vai ficar cada vez mais desafiador e o alcance já caiu para todo mundo, inclusive para a própria The Economist. Para mim, para você, qual o caminho, a alternativa? Criar comunidades, que é algo que no livro do Marketing 6.0 e nos livros anteriores do Philip Kotler e de outros grandes especialistas de marketing também é uma indicação. Crie uma tribo. Crie uma comunidade. Não importa se tem 100 pessoas. Mais vale 100 mil seguidores que não compram nada e te levantam a vaidade, o ego, ou 1.000 que realmente compram, de fato. Essa era da comunidade traz seus desafios e é o que a matéria da Economist fala. Mas a gente vai abordar isso na segunda-feira. Tem aqui as mais lidas da semana, mas eu também fiz um conteúdo das mais lidas de março. De fevereiro, desculpa. Já estou pulando no futuro, né? As mais lidas da semana estão dominadas por várias questões aqui, que eu já vou mostrar aqui na sequência, mas aí, obviamente, de novo, dominando o interesse, porque é uma mudança comportamental que envolve todas as áreas, né? E as mais lidas de fevereiro também estão no meu site aqui. Bom, já falei do caos fotográfico, do tema da próxima segunda, da dependência e o fim, ou a transformação das redes sociais, e coloquei um conteúdo aqui, se você não assistiu, este programa aqui, os dois anteriores do Caos Fotográfico, estão disponíveis nesse post, Caos Fotográfico, os episódios que estrearam agora em fevereiro. Tem lá as entrevistas, as conversas ao vivo e também os primeiros episódios. E é uma ideia aqui de um programa para condensar, contextualizar a notícia no gravado, como eu estou fazendo agora, e no ao vivo para debater. E uma coisa que eu não estava fazendo, que era live. E aí no Instagram eu acho que funciona um pouco melhor, que eu posso depois disponibilizar no YouTube e no Spotify, que você já deve ter ouvido também, se me acompanha por aqui. Eu fiz também os conteúdos do Fotografia exclusivos para membros. É impressionante a quantidade de notícias. Por que que eu estou fazendo a oitava versão do guia Fotografia de Inteligência Artificial, o e-book, que passou de 150 páginas na primeira versão, há 6, 7 meses, para 320 páginas agora? Porque tem novidade todo dia. Você está 320 páginas atrasado e uns 60 conteúdos exclusivos atrasado. Você que está me ouvindo aí agora, fala, ah, isso aí é uma hora, vai. Chega aqui. As coisas estão se transformando. Entre os conteúdos, um deles foi aberto que eu fiz aberto. Muita gente não leu. Adobe lançou um PDF com IA. Olha a dimensão da mudança que a gente está tendo aí. Você vai poder mandar um PDF para o cliente, um orçamento em PDF. Eu não sei se vai chegar num ponto, num dia, de chegar e cobrar o pessoal, e aí, não vai? Falou com o marido? É. Talvez um dia faça isso. Mas o fato de responder as perguntas, ter um chatbot dentro de um PDF que você mandou pelo WhatsApp, para tirar as dúvidas da pessoa com a sua voz, vamos dizer assim, entre aspas, o seu tom e se ajustar em conteúdo ali, é fantástico. É incrível o que está acontecendo, de fato. Some a isso todos os smartphones, agora não só os de ponta, mas os intermediários, com IA generativa. É um negócio impressionante. Então, você está atrasado. Você que não entrou nisso, não precisa. Ah, não, mas o Léo está falando isso para fazer eu entrar no grupo dele, né? Ou para vender o e-book, coisa tal. Mas você não precisa entrar. Mas acompanha. Se conecte com outras coisas. Vai buscar no YouTube, nos canais grátis, coisa e tal. Mas eu estou fazendo especificamente para fotografia, com foco em produtividade, negócio e criatividade. A gente vai bater logo mais em 200 membros. E eu acredito que vai crescer muito mais. Eu acredito que o futuro da fotografia está conectado em várias frentes. E todas elas com tecnologia. A fotografia depende de tecnologia, sempre foi assim, né? Entre os conteúdos, tem várias coisas de plataformas, novos modelos de negócio, oportunidades claras. Claras, que estão pingando aí no Brasil, está subdesenvolvido. Então, mas enfim, é uma coisa que eu sempre trouxe, sempre tive também de olhar para a inovação, né? E aí, também fiz um post para facilitar a vida das mais lidas de marketing em fevereiro, aí você pode conferir lá, e as mais lidas do último mês, que a IA também dominou, né? Tem o caos foi uma das mais lidas, porque as pessoas curtiram a ideia do programa. O que quer dizer caos, né? Para muitos que possam estar ouvindo aí pela primeira vez, de repente. Caos de conversas ou conteúdos aleatórios, esse A de aleatórios, organizados semanalmente. Então, esse é o caos aí com dois pontos de contato. E dos conteúdos aqui, deixa eu clicar num deles. Vamos clicar aqui, uma das mais lidas da semana, só para poder ir para o blog. Lá tem um blog, tem uma série de conteúdos grátis, tem, claro, os que levam para as minhas iniciativas. Mas o que vale a pena olhar aqui no blog, e eu posso resumir aqui para você, olhando, né, porque eu publiquei essa semana, repara no seguinte: essa última semana teve um maior evento de conectividade do mundo, que acontece sempre nessa época, começo de ano, em Barcelona, Mobile World Conference. Qual o tema dominante? Inteligência artificial generativa. Onde, principalmente? Smartphones. Então, está chegando aí uma onda que já engole os dispositivos móveis, não só os de ponta, agora vai entrar nos intermediários e, na sequência, nos mais básicos. Adesão em massa dessa tecnologia pelo usuário comum, que afeta a fotografia, porque vários dos recursos apresentados pelas maiores marcas de smartphones do mundo, boa parte delas chinesa, para dizer a real, né, como a Xiaomi, por exemplo, isso vai representar um uso da IA para fotografia. E eles estão aplicando a IA generativa desde coisas incríveis. Uma delas, aliás, vamos mostrar aqui, a Tecno apresentou. Tecno é uma chinesa, né? Ela apresentou uma nova tecnologia de retratos generativa para o smartphone nativo. Você pega o smartphone, faz um retrato seu com ele e já vai. O próprio smartphone tem um gerador de IA para fazer. Tá aqui, ó. A imagem apresenta aqui, ó, as versões dela generativas: criança, fantasia, desenho animado no smartphone. Não é que tem o Midjourney, vai entrar lá no Midjourney, vai entrar no DALL-E. Não, é no smartphone. Outro conteúdo que eu abordei sobre isso também, apresentado. Eu não dei o tempo de colocar tudo o que aconteceu lá, né? Mas teve a Leica e a Xiaomi dominando o evento também com o Ultra 14, que é o melhor smartphone do mundo para fotografar. Aliás, a Leica e a Xiaomi mostrando, eles criaram um centro de desenvolvimento com foco em inovação na fotografia e com a IA também. E nos vídeos mais recentes para divulgar o Ultra 14, que é a colaboração da Leica com a Xiaomi, fotografia de rua, vídeos, curtas-metragens, um negócio inacreditável, no nível de qualidade, assim, realmente impressionante, realmente fantástico. E, entre outras coisas, também apareceu lá um super smartphone da Vivo, chinesa, com parceria com a Zeiss, que a gente conhece da fotografia, que é um dos melhores do mundo para fazer retratos. Também usa IA. Esse da MediaTek, que está aqui na tela, o que eu estou lendo? MediaTek apresenta IA com geração de imagens em tempo real. Você pega o smartphone, ele tem um super processador. Ao diferente do Midjourney e outros, que às vezes você coloca, ele fica ali gerando e fecha, você não vê o que está acontecendo. Esses novos geradores da nova geração, vamos dizer assim, mais sofisticada, eles mudam a imagem na hora. Você vê a alteração, você coloca um pato com um terno, então aparece o pato com o terno preto. Aí você coloca terno verde, na hora fica verde na imagem. Na hora, não é que você espera processar. Ora, com ganho de processamento e a velocidade também da conectividade 5G, depois 6G, cada vez mais sofisticado, e as próprias IAs generativas se sofisticando, é realmente inacreditável. Aí, de conteúdos também, várias notícias sobre startups, uma delas, a Photoroom, recebendo um aporte de milhões de dólares, né? O que que a Photoroom faz? Essa empresa, ela trabalha com IA para marcas. Então, ela atende grandes marcas, entre elas a Netflix e a Warner, fazendo IAs para essas empresas em foto de produto, divulgação, com a personalidade da marca. E eles acabaram de receber um aporte. Também fazem IAs para fotografia de produto, para aplicativos, crescendo fortissimamente aí o mercado de startup para IA. Que mais que eu fiz também? Eu fiz uma matéria exclusiva do Anifoto, para não ficar só na IA, né? Uma empresa de fotografia global, referência, que tem unidade física e também trabalha no digital, lançando um produto que é um NFT impresso. Fascinante. Enquanto a gente tem a coisa da IA, do que é fake, avançando de um lado, tem empresas que vendem arte com fotografia. Só que também é um vídeo ali, é um GIF autenticado daquela foto, um negócio fascinante. Coisas inovadoras estão acontecendo, sim, nos produtos físicos que se conectam com o NFT. Espetacular. Esse conteúdo é exclusivo para membros do Anifoto. Outras coisas que eu mostrei que a IA não é perfeita. O Google, ele pisou na bola, né, com seu gerador de imagens nos últimos dias, com uma representatividade ali de o que seriam os fundadores da América. Né, ele foi lá fazer, você vai fazer uma, ou nazistas, e ele coloca os nazistas com gerador de imagem, com pessoas negras. É, uma pisada na bola do Google que recuou, não deixa você fazer pessoas mais por um tempo, até onde eu sei ainda estava fora isso, porque o Google chegou depois nessa conversa, né, dessa história de IA generativa, e aí palhaço pode, parece que palhaço não é humano, né? Eu vi uma notícia sobre isso também. A Honor, que vai chegar ao Brasil, hein? Smartphone, fabricante, se não me engano, é chinesa. A Honor, que estava lá na Mobile World Conference, disse que vem para o Brasil e que vai lançar modelos aqui. A Honor tem uns smartphones com fotografias espetaculares e também está apostando em IA para melhorar recursos sofisticados. Eu mostrei também um case de fotografia de cabine, fotocabine, mercado fabuloso que foi muito impactado pela pandemia, com IA. Uma empresa que adaptou ali a generativa personalizada para eventos. Então a gente está vendo uns avanços, umas coisas realmente espetaculares. A Taschen dos livros de arte. Quem não conhece a Taschen? E livros de arte são caros, sofisticados. Ela está lançando livros de arte com NFTs. Um negócio espetacular, está no meu site lá, que você tem a coleção, né? Você compra o livro e recebe o NFT junto, uma junção, uma ação digital. Bem bacana. Olha, dos conteúdos aqui, tem mais alguma coisa legal para falar? Teve um fotógrafo num jogo na Suécia que levou uma câmera de 127 anos, tá entre as notícias, tem um vídeo mostrando, e ele fez o um retrato do time, era uma comemoração de uma camiseta, e ele usou essa câmera com um filme de 127 anos para fotografar algumas jogadas e principalmente o time. Interessante, né? Eu queria trazer aqui duas notícias, três notícias que faltou falar aqui. Primeiro case que eu falei essa semana. Eu estava descendo o elevador, né, tem aqui aquelas telas, né, da Elemídia, do condomínio. Tem muita gente morando aqui. É um bom negócio, é um investimento interessante. Você vê como estão as ações de marketing podem ser interessantes sem ficar preso só ao digital. E aí duas donas de um estúdio estão lançando uma unidade agora em março, vai inaugurar ainda. Que faz de tudo, família, gestante, newborn, corporativo, vão inaugurar em março a unidade aqui perto do condomínio. E elas fizeram um anúncio no elevador. Eu achei muito bacana, eficiente, está aparecendo direto, então tem uma presença ali, conecta com as redes sociais dela, tem um QR Code para mandar o WhatsApp, mostra o trabalho, bem feito. E é bacana de ver, né? Um estúdio, uma cidade como São Paulo, a maior da América Latina, uma das maiores do mundo. Super difícil ter um estúdio aqui, é super difícil ter um estúdio para qualquer coisa. É um custo alto. Eu abordo isso nesse conteúdo, falando do desafio do estúdio, mas o quanto ele pode ser importante no marketing e o quanto essa iniciativa delas foi fascinante. Dessas duas fotógrafas que estão fazendo um belo trabalho e expandindo o negócio em São Paulo, com uma nova unidade. Bem bacana, tá lá, vale a pena ler. A outra notícia que eu queria destacar aqui é uma funcionalidade, uma plataforma para tokenização de obras, e que você. Ela está, inclusive, com um fotógrafo lá, e ela tokeniza a impressão de alta qualidade, conectando um chip e fazendo uma versão de gêmeo digital. Com NFT. Então, tem a obra física, você compra, você vai ter também o NFT, e a obra física tem até um chip conectando com essa autenticação, garantindo procedência, valor, realmente certificação de alto nível. Então, estão acontecendo coisas muito interessantes na era da tokenização. Eu acho que a grande tendência e o movimento do NFT de valor para as coisas digitais e físicas, na fotografia também, bacana de ver esse case. Esse conteúdo está disponível para membros do NFoto. E por último, mas não menos importante, que causou, né, e está causando, a IA na política. Ano de eleição, recorde de valor do fundo eleitoral, 5 bilhões, 150% acima da última eleição de investimento, assim, do que eles têm para gastar com campanha, impressionante, né? Quanto eles têm de dinheiro. Um mercado bilionário que movimenta muito fotógrafo, designer, videomaker, mercado, porque os fotógrafos têm que ir lá retratar o candidato. Mas agora entra o quê? A inteligência artificial. Então, o fotógrafo pode encarar isso como uma ameaça e as campanhas e marqueteiros podem encarar também como oportunidade. Vou usar a IA e vou gastar menos com o fotógrafo. Ou o fotógrafo pode pensar assim: vou usar a IA e vou mostrar para eles que dá para fazer muito mais usando a IA, mas contrate um fotógrafo para fazer isso. Combinando inteligência artificial com fotografia. Mas é fato que vai ter muito uso. Lá fora, a gente viu o uso de forma errada, também coisas bacanas, e aí a generativa vai entrar com força. Ela não está proibida pelo TSE. Deepfake, uso maléfico, né? Vamos dizer assim, para prejudicar, colocar voz no candidato, coisa que ele não falou, usar o vídeo do candidato que não existe para prejudicá-lo, isso pode gerar cassação daquela candidatura e problemas para o partido. Então, mas vai acontecer, a gente deve ter distorções aí. Mas pode usar a IA. Pode ser usada a IA generativa e ela deve ser usada com força em 2024. É oportunidade para fotógrafos, né? Eu vejo assim, para fotógrafos que atuam nessa área. É um mercado muito forte, né? Então, tem muita coisa legal aqui no, nos conteúdos. Acho que eu abordei um pouco de tudo dessa semana. Do que poderia abordar aqui, tudo de forma superficial, ainda assim, são quase 40 minutos aqui falando para vocês sobre isso. E fica aqui o convite para você entrar no meu site e olhar essas matérias. Se alguma delas te interessou, você vai lá, ENF, E de escola, N de navio, F de faca, BY, BY, leosaldanha.com e vai ter blog. Clica lá e vai ter tudo lá. Aí você vai procurando. Tem a busca, você pode procurar pela busca também, em algum assunto específico. Eu falo de marketing, inovação, produtividade, falo de arte, fotografia, mas o foco maior é realmente inovação, marketing e coisas que eu acho interessantes do que está acontecendo, né? Um reflexo desse momento, na minha opinião, do que a gente tem visto aí. Vale a pena. E as minhas iniciativas, se você quiser participar, né, me ajudar a continuar fazendo esse trabalho, claro. Né? E crescer esse movimento voltado para inovação, para o marketing e para o valor na fotografia. Se você quiser conversar comigo ao vivo, segunda-feira o Caos é ao vivo no Instagram. Léo, underline Saldanha, underline ENF, 21 horas. Você entra lá, pede para participar, ou só escreve no chat. Tem muita gente que não quer mostrar a cara, né? É só escrever no chat e participar também. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.